9 Podcast.
Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do Inove Podcast. Eu sou a Aline Teixeira e falo de dentro de uma cabine de estúdio no sudeste do Brasil. É com muito prazer que vamos juntos falar de um tema que é corriqueiro na vida de muita, mas muita gente, que é: por que eu não consigo fazer atividade física? Por que será? Será que realmente o sedentarismo faz parte de mim ou tem outras questões que envolvem esse tema? Quantas vezes você pratica atividade física na semana? Quantas vezes você entrou e saiu da academia, da musculação, da corrida, da natação? Tá, quantas vezes essa saída não tinha uma explicação plausível? Porque existem pessoas que têm a verdadeira aversão a qualquer tipo de atividade física. Eu conheço muitas. Eu sou a Aline Teixeira, podcaster, e o episódio de hoje nós vamos falar exatamente disso. Por que existem pessoas que não conseguem fazer atividade física? Se você se encontra neste perfil ou conhece alguém que se encontra, presta atenção porque o episódio de hoje está só começando.
Oi, meu nome é Raíssa, tenho 24 anos e eu não pratico atividade física. Não é falta de tempo, não é falta de me programar. Eu sempre tento inserir atividade física toda a semana e eu nunca consigo executar. Não dá, não sei o que acontece. Eu posso fazer qualquer outra coisa naquele horário, eu posso acordar cedo para fazer qualquer outra coisa, mas a atividade física, ela é sempre deixada de lado.
Eu não sei se você já ouviu de alguém, mas o fato das pessoas não praticarem atividade física, exercício físico, com frequência, existe a possibilidade que não seja falta de força de vontade, mas sim culpa de características inatas. Não é uma mera casualidade, não. O fato de tanta gente, 46% da população brasileira, por exemplo, não praticar nenhum exercício físico, mesmo ciente de tantos benefícios que essa prática traz para a vida e para a saúde das pessoas em geral, tem muita gente que insiste em não fazer absolutamente nada. Foi feita uma experiência que dita que isso se deve a uma condição ou predisposição genética ligada ao tipo físico de cada pessoa, explicou Juan Franco Marcos, especialista em ciência do esporte. Para alguém que tem dificuldade em perder ou ganhar peso, é fácil. Para alguém que tem dificuldade em perder gordura e ganhar peso, é muito mais difícil. Tem muita gente que põe várias desculpas. Brincadeiras à parte, o assunto é sério. E vale a pena a gente entender um pouquinho desse universo.
Oi, meu nome é Rosiane, eu tenho 32 anos e eu não pratico atividade física. Sei lá, eu sou muito preguiçosa, tenho dificuldade de me adaptar em ambientes fechados, não curto academia, enfim, gostaria até de mudar isso.
Mas a pergunta que não quer calar, a gente já sabe, desculpas de não ter tempo, desculpa de não gostar de determinada prática, desculpas dos filhos, marido, trabalho, a gente sabe que existem desculpas, não que são todos os casos. Muitas vezes as pessoas encontram a desculpa para isso. Mas quais são os motivos que dificultam a prática regular dessa atividade física? Você já parou para pensar? Todo mundo sabe que pessoas sedentárias têm um risco aumentado do surgimento ou agravamento de uma série de doenças. Isso aí fala na televisão, fala na internet. Mas uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ela mostrou que 46 em cada 100 brasileiros não fazem atividade física suficiente. Esse percentual de pessoas que realizam diminui, sim, de acordo com o aumento da faixa etária. Já entendeu, né? Quanto maior a idade, menor a atividade física é realizada. O que deveria ser o contrário, né? Diga-se de passagem. Mas o que favorece ou dificulta a prática de atividade física regular que faça realmente parte da rotina de vida? Por que que algumas pessoas iniciam e elas logo abandonam? Essa é uma pergunta que não quer calar e que a gente faz ela incansavelmente. Existem algumas questões que interferem de forma negativa ou possibilitam o início e a continuidade deste hábito. Vamos então a alguns fatos relatados em pesquisas que favorecem a que essa atividade física não seja desejada de forma eficiente ou que ela não exista de maneira alguma para muitas pessoas. Mas então, vamos pensar. Mas o que favorece ou dificulta a prática de atividade física regular para que faça parte da rotina das nossas vidas? Por que que as pessoas iniciam e elas logo abandonam? Existem outras questões aí que interferem sim de forma negativa ou positiva para o início ou a continuidade deste hábito. Então, o que encabeça essa pesquisa é o sobrepeso e a obesidade. Fumar ou beber e também alterações de humor marcantes são estados de saúde que podem sim atrapalhar a vontade de praticar essa atividade física. Segundo, a percepção da capacidade de conseguir realizar uma tarefa ajuda na persistência do hábito. Trocando em miúdos, quem se julga incapaz geralmente não persiste, aponta a pesquisa. A experiência prévia também é importante e a participação de atividades físicas na infância colaboram, sim, para o interesse na vida adulta de permanecer e ter uma memória. Na verdade, a pessoa começa a ter uma memória de atividade física e isso é muito bacana. O prazer experimentado com o exercício físico serve como motivador pessoal. Se não houver, né, satisfação em sua realização, dificilmente ela se manterá. O que que a gente está falando aqui? Estamos falando de fatores que dificultam essa atividade física, essa prática habitual. Porque quando a gente identifica o que é que dificulta isso, a gente já consegue fazer um parâmetro de onde trabalhar. Porque não adianta a gente achar assim, simplesmente eu não faço porque eu não gosto, porque eu sou sedentária, porque eu nasci assim e blá, 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 e não chegar em lugar nenhum. Às vezes, a gente precisa encontrar o problema da questão para que a gente possa trabalhar de forma positiva. Como que a gente vai conseguir mudar isso? Outra coisa que é muito importante na pesquisa é ser apoiado e incentivado pelas pessoas próximas. Também é importante para a prática da atividade. Este quesito me chamou muita atenção, porque tem gente que ela está achando que está incentivando e ela está colocando a pessoa mais para baixo ainda. Então, esse incentivo à prática, ele precisa ser muito claro, porque às vezes uma cobrança exacerbada, uma cobrança, uma negatividade para com a pessoa que não está praticando atividade física, só torna essa pessoa mais sedentária ainda. Então, as pessoas precisam trabalhar também uma maneira de como incentivar essa pessoa. Como seria este incentivo? É importante que isso seja falado, né? O apoio. Outra observação é o custo elevado, distância do local e contratempos previstos a serem vencidos frequentemente. Esses são empecilhos que favorecem ou não a execução de um plano. Porque às vezes você quer fazer uma prática de atividade física muito longe de onde você mora, muito longe da sua casa. E é isso também um grande fator, porque existem os contratempos nessa vida corrida, você faz um planejamento, mas você, nossa, no outro bairro, né? 30, 40, 50 quilômetros da sua casa, é ideal? Será que você vai conseguir fazer uma atividade física regularmente por uma distância muito grande do local onde você mora? A falta de tempo, ou um tempo muito restrito, causa culpa quando você tem que abrir mão de outras responsabilidades para realizar uma nova atividade. Esse fator aí, esse é um ponto muito importante, porque não é falando de desculpa, mas existem muitas responsabilidades que às vezes podem tirar a pessoa de fazer essa prática aí necessária e às vezes desejada, né? Eu digo às vezes. Sentir dor, desconforto ou exigir esforço excessivo é sinal de que a atividade não esteja sendo realizada de forma correta e, consequentemente, isso irá reduzir a motivação.
Oi, meu nome é Maria Francisca e eu não faço atividade física. Eu sofro por causa disso, porque as pessoas não entendem que eu não encontrei nenhum esporte que eu me adaptasse, que eu me encaixasse. E isso faz mal pra mim. Eu não posso continuar com esse sedentarismo porque não faz bem pra minha saúde, não é bom pra mim, pra minha qualidade de vida. Porém, eu não me encontrei nada que eu me adaptasse, que eu gostasse.
Agora vamos citar um fator positivo para você continuar tendo uma atividade física, é o que enumera a pesquisa. Ter acompanhamento de um profissional interessado mantém a motivação. A demora em alcançar resultados desejados ou irreais pode interferir, sim, na importância dada à atividade e levar à desistência precoce. Muita gente também desiste porque quer entrar na academia, na atividade, na prática, hoje e amanhã quer estar definido, que está perder 30, 20 quilos em pouco tempo. Então, isso faz a pessoa perder a motivação, porque isso não vai acontecer e a pessoa vai, aos poucos, perdendo a vontade de estar ali. Um dos mais importantes da pesquisa é: a atividade escolhida deve ser desejada e não imposta para que sinta prazer na sua execução. Isso é maravilhoso, porque tem gente, principalmente às vezes os mais velhos, os pais, né? Os pais, os avós ou simplesmente os tutores, eles querem colocar a pessoa para fazer aquela atividade, que aquela atividade era bom para A, B ou C. A gente tem que ter autenticidade até nesse momento. Tem que ser autêntico, tem que escolher uma coisa que faz bem para você. Porque esse também é um dos fatores que as pessoas desistem muito fácil. Porque elas entram, às vezes, porque alguém colocou que é bacana, que é bom, e acaba que às vezes a pessoa não gostou daquela prática, fica sem graça de falar, e fala assim, fica sem graça até às vezes de falar que não gostaria, e isso faz com que a pessoa desista também. O ambiente deve ser seguro e confortável para você ter essa atividade física, isso é muito importante, e ter uma segunda opção de atividade diante da impossibilidade de realizar a habitual devido ao clima, ao local. Algum fator que impossibilite você fazer aquela atividade, é bom que você tenha uma segunda opção, né? Porque muitas vezes, vamos lá, você faz um crossfit e esse crossfit é em ambiente aberto, porém, quando chove, você precisa voltar para casa porque não tem uma outra atividade. Deu para entender? Então, é mais ou menos isso aí. Isso é um fator importante. A gente tem que conhecer quais são os fatores que interferem nesse sucesso da prática de atividade, porque a partir daí, a gente consegue encontrar os vilões do sedentarismo. Existem muitos, e a gente não pode colocar a culpa só em nós. O que é que está fazendo você não dar continuidade a essa atividade? Isso é importante você poder se olhar, você poder investigar isso aí. Porque a gente sabe, todo mundo sabe da importância de ter uma prática de atividade física para a cabeça, para o corpo e para a mente. Então, como que a gente desperdiça isso? É bom a gente encontrar o que é que está sabotando a nossa prática, o que é que está sabotando a nossa qualidade de vida, que eu tenho certeza que os caminhos serão outros. E, ó, tem mais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o querido IBGE, revela mais. 100 milhões de brasileiros acima de 15 anos não praticaram esporte ou atividade física no ano de 2015. Quer dizer, o que corresponde a 62,1% da população. A unidade da federação com maior índice de moradores que praticam algum esporte foi o Amazonas, com 32,2%. Seguindo aí o caminho, Santa Catarina, com 28,6%, Mato Grosso, 28,5%, Rio de Janeiro está entre os piores que praticam atividade física no Brasil, então estão Rio de Janeiro, Alagoas e Rondônia, segundo pesquisa. Encabeçando aí o Rio de Janeiro, Alagoas com 19% e Rondônia com 19,9%. Vários são os motivos apontados pelos brasileiros para justificarem a ausência desse exercício na rotina. Mas a maioria da população, vamos colocar aí 38,2%, afirmou que não pratica esportes por falta de tempo. Exatamente. Esse também foi o principal motivo alegado pela população da região sudeste. Em segundo lugar, os brasileiros dizem não se envolverem com modalidades esportivas por não gostarem ou não quererem se exercitar, 35%. Inclusive, nesse estudo do IBGE, aponta um fator importante, talvez muita gente já saiba, para mim não é uma surpresa.
Oi, sou o Gustavo, tenho 34 anos e pratico ciclismo 3 vezes por semana. Além de utilizar a bike como meio de transporte onde moro, a prática ela promove vários benefícios e um deles é a qualidade de vida. Ajuda no emagrecimento, o intestino funciona super bem, a gente se sente mais tranquilo, de bem com a vida, melhora a respiração, dá até mais fôlego para a gente aguentar pedais longos. Você percebe também que o cérebro ele funciona melhor, o desempenho sexual fica mais ativo e utilizando a bicicleta você ainda colabora para o meio ambiente, evitando aí a poluição.
A prática esportiva é maior entre homens. Segundo dados, entre 38,8 milhões que fazem alguma modalidade, 62,2% eram homens e 36,8% mulheres. Os eventos esportivos sediados no Brasil, como Copa, Olimpíada, eles não foram suficientes para incentivar a prática de atividade física do país. Ao menos no retrato feito pelo PNAD de 2015, os jogos não conseguiram refletir nos hábitos da população. É muito complicado a gente viver uma vida sem fazer atividade física, porque nós sabemos, sim, que existem muitos problemas que envolvem o ato de não fazer o hoje, né? E implica no futuro, implica diretamente no que nós seremos amanhã. Não é falando só de ter um corpo bonito, de estar na moda, de não engordar, é mais do que isso. Quando a gente fala em ter qualidade de vida, está agregado, sim, à prática de atividade física. Eu poderia enumerar aqui muitas coisas que favorecem a essa atividade física na nossa vida. Interfere diretamente na qualidade do nosso sono, isso é muito fácil da gente entender. Auxilia no controle da pressão, na pressão arterial. Então, são muitas coisas. Resistência muscular. Existem várias coisas que interferem positivamente na nossa qualidade de vida. Mas daí existe uma coisa muito séria, que é levar isso realmente ao pé da letra. Tá bom, eu decidi que quero fazer uma atividade física. Por onde eu começo? Eu começo por onde? Porque existem muitas coisas que a gente já sabe que a gente não gosta de fazer. Mas existem várias modalidades que a gente pode experimentar, que a gente pode conhecer. Este é um dos nossos objetivos futuros para próximos episódios. Porque o que a gente sabe é que a prescrição da atividade física para melhorar o condicionamento físico ou a prevenção ou tratamento de doenças deve respeitar limites. Não é a gente chegar hoje e a gente já achar que hoje a gente já tem que estar bem e amanhã a gente já tem que estar com aquele corpo que a gente gostaria. Isto também interfere no abandono. Porque essa prática, essa ansiedade para as coisas para o hoje, isso prejudica muito a decisão das pessoas que decidem começar a fazer uma prática e elas já sabem que têm uma predisposição a abandonar no meio do caminho. Diante de muitas pesquisas, eu pude observar que os educadores físicos, eles recomendam pelo menos 30 minutos de atividades físicas, como caminhada, andar de bicicleta, dançar, lazer, musculação, sempre com acompanhamento e respeitando os nossos limites. Porque não adianta a gente achar que nós conseguimos fazer o que o outro faz. Isso é um dos fatores muito importantes, porque às vezes a gente quer ir no limite do outro, mas cada um tem o seu limite. E às vezes a gente quer começar hoje e já começar hoje com aquele gás de quem já tem um ano fazendo aquela prática. Isso faz com que a gente perca o interesse em estar, porque a gente não vai conseguir esse objetivo tão rápido, tão imediato. Aí quando a gente fala assim, eu decidi fazer a prática de atividade física, a gente levanta uma questão. Quais as precauções que a gente deve ter ao realizar esse exercício físico? Né? O que é que a gente pode fazer? Praticar exercícios físicos por conta própria? Todo mundo já sabe. É colocar a sua saúde em xeque. Não só a sua saúde física, como a sua saúde mental também. E além de todos os riscos de você ter uma lesão por fazer alguma atividade que não é de acordo com o seu tipo físico ou a sua postura, fazer uma atividade incorretamente pode levar a lesões. E isso pode fazer coisas mais sérias do que a gente imagina. Então, quando a gente pensa em fazer uma atividade física, nós pensamos sim em procurar alguém, precisamos, na verdade, procurar alguém apropriado para auxiliar a gente nessa tomada de decisão.
Inove Podcast, especialista no Inove.
Bom, meu nome é Jussan, vou estar falando um pouco mais sobre a atividade física. O que seria a atividade física? A atividade física ela pode ser dividida em duas, tanto na questão estética como também na questão saúde. Uma pessoa que procura uma atividade física ou um esporte voltado para a estética, ela terá alguns benefícios: ganho de massa muscular, definição, queima de calorias, que seria a perda de peso, e também terá um melhor desempenho na atividade física e menos flacidez. A pessoa que procura atividade física por questão de saúde, ela terá bem-estar, autoestima, melhor disposição para fazer suas atividades diárias e também pode utilizar como lazer. Nunca pratiquei atividade física, não me vejo praticando atividade física. O que eu faço? A dica é o seguinte: primeiramente você irá procurar um médico ou nutricionista, irá fazer uma avaliação para saber como realmente está o seu corpo. Após isso, Você irá fazer uma aula experimental em alguma atividade que você se identifica, sempre lembrando de estar acompanhada com um profissional da área escolhida. E logo depois, você vai passar por um período para ver se você vai se adaptar a essa atividade. Lembrando sempre que você pode praticar essa atividade 3 vezes por semana, mudando a sua rotina diária e assim melhorando a sua qualidade de vida.
Gente, mas uma coisa é muito séria. Eu venho pesquisando sobre essa prática de atividade física e a gente fala muito do corpo, né? Mas existem tantos mistérios acerca da nossa mente e do benefício que traz para nós, são muitos os prejuízos para a nossa cabeça por não fazer uma atividade física. E são muitos os benefícios que previne acidente vascular cerebral, né? Aquele famoso AVC, perigosíssimo, que tem um índice altíssimo aí no nosso país, né, de acidente vascular cerebral. São um dos fatores que a atividade física previne. Tem mais coisa. Reduz o risco de demência. Isso, para mim, é muito importante. Pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, eles acompanharam 173 pessoas com mais de 75 anos por quase 10 anos. Numa delas, tinha diabetes, mas as que possuíam altos níveis de glicose apresentaram uma probabilidade de 77% maior de desenvolver o Alzheimer, o famoso mal de Alzheimer. Daí eu fui entender e pesquisar. Conforme nós envelhecemos, os níveis de insulina caem no nosso organismo e a glicose tem mais dificuldade a chegar às células e abastecê-las. Daí a gente conclui. Um pouquinho só de conhecimento científico a gente consegue entender. O excesso de glicose não absorvida cria resíduos nas células, nos famosos radicais livres. Né? Eu não sei se você entende muito bem isso, mas eu vou te explicar. Nos famosos radicais livres, que danificam os vasos sanguíneos, colocando-nos em risco de desenvolver o Alzheimer. Quer dizer, isso é muito sério, é muito importante. Melhora do humor. Esse é um dos benefícios que eu achei assim fantástico. Vários estudos relacionam a prática de atividade física regular à melhora do humor, sim. Além disso, exercícios ao ar livre ou mesmo na academia de ginástica são boa oportunidade para interagir socialmente e fazer novos amigos, né? Então as relações vão ficando cada vez melhores, sem falar da famosa e bendita autoestima. Então, são um dos fatores que nós encontramos aí com e temos que respeitar como benefício. Aumenta a motivação, atividade física ativa a produção de dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e motivação. Quantos benefícios a prática de atividade física traz para a nossa cabeça. Então, quando a gente fala em fazer uma prática de atividade física, a gente está falando realmente em saúde. Não tem como a gente questionar. Estamos falando em saúde. Então, é muito importante a gente ter esse contato com a oportunidade de falar mais sobre isso, sobre a qualidade de vida. E eu fico feliz demais pela oportunidade de falar para vocês tudo que eu encontrei a respeito dessa prática de atividade física e prometo rever a minha postura a partir de então. Um grande beijo para vocês. Obrigada a todo mundo que participou do nosso episódio de hoje. Agradeço a todas as pessoas. E se você também está afim de participar de algum episódio, procure a gente do Inove Podcast e aí a gente vai poder trocar mais informações e crescer, acrescentar para todo mundo. Um grande beijo para você e até o próximo episódio.